112. E, portanto, se nenhum dos grupos parlamentares tiver nada a opor, nós aceitávamos este requerimento, que acrescentaríamos num ponto final da nossa ordem de trabalho. Colocava também a aprovação, passando ao ponto 2, a ata número 39 e número 40. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre este ponto. E no ponto 3, nas comunicações, baixaram à Comissão as seguintes iniciativas legislativas. Um projeto de resolução número 217/12 do PCP, que recomenda ao Governo a manutenção do apoio de 50% no PAS 4-18 e PAS sub-23, baixou também à Comissão da Segurança Social e Trabalho. Este documento será discutido em Comissão, a agendar. Não sei se o PCP quer dizer sobre alguma data, ainda não tem... Pronto, ainda não temos data. Deu entrada também um projeto de resolução número 218/12 do PSD, que recomenda ao Governo a adoção de medidas tendentes ao combate da obesidade infantil-juvenil em Portugal. Baixou também à Comissão de Saúde, tendo o PSD solicitado a sua discussão em plenário. Deu entrada também o projeto de resolução número 219/12 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que suspenda com efeitos imediatos o encerramento ou desmantelamento dos centros Novas Oportunidades e reforça o programa de Novas Oportunidades. Eu perguntava ao grupo parlamentar do PS se esta discussão será em plenário ou se será uma discussão em sede de comissão. Perguntava ao Partido Socialista. Sim, sim.
Será em plenário.
Portanto, esta discussão será em plenário. Depois temos um projeto de resolução número 220/12 do Bloco de Esquerda, que também recomenda a adoção de medidas que permitam um efetivo aproveitamento dos fundos comunitários dedicados ao setor cultural, e perguntava também se a discussão será em plenário ou em sede de comissão. Este é do Bloco, este é do Bloco de Esquerda.
Eu estava a olhar. Preferia
aguardar. Dar uma informação aos senhores deputados de que a 11 de abril vai realizar-se um novo café de ciência. Sim, 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 sim. Força, força.
Obrigada, senhora Presidente. Era no sentido de informar que o PCP, na sexta-feira, requereu a discussão em comissão do projeto de resolução, mas, entretanto, alterámos porque queremos ainda aguardar a sua discussão. E dizer que este projeto terá também baixado à Comissão de Segurança Social e Trabalho. Eu não me percebo. Sim. Porquê. Porque eu creio que baixou aqui porque é matéria de juventude, se bem que a recomendação se prende com um decreto que diz respeito à política de mobilidade de transportes. E, portanto, tenho aqui a compreendo porque tem a ver com os estudantes que são abrangidos e porque é uma questão de política de juventude. Ainda assim, na Segurança Social e Trabalho, tenho alguma dúvida, mas pronto, nós também depois na Comissão faremos isso. Mas era só para deixar este esclarecimento.
Muito obrigada. Não sei se antes de dar esta nota sobre o café de ciência, se mais alguém se quer pronunciar sobre estas iniciativas legislativas que chegaram à Comissão. Sim. Senhora Deputada Ana Draco.
Só muito rapidamente, porque nós hoje temos a apreciação e votação de um parecer relativo à reabilitação urbana e mercado de arrendamento. Eu gostava de colocar a questão se faz sentido que este parecer seja aprovado pela Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura e se não seria melhor dar uma indicação à mesa do plenário, que houve provavelmente aqui assim talvez uma má avaliação da Comissão que deveria fazer esta discussão, digo eu.
É um parecer. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, de facto, partilhamos as dúvidas quanto ao baixar a esta comissão, mas não sendo ela a comissão competente, sendo ela a comissão a 11ª, portanto, o parecer será sempre complementar. Agora, de facto, até discutimos, há efeitos, há externalidades positivas, enfim, implícitas que podem decorrer e cruzar-se com a competência desta Comissão, mas de facto no âmago imediato não são, enfim, não me estou a antecipar aqui ao parecer do Sr. Duarte Marques, mas penso que todos consensualmente entendemos, mas eu acho que não é daqueles casos em que não vem mal ao mundo, mas também não acrescenta necessariamente, uma vez que não há matéria de fundo que se prenda com esta Comissão, mas também não é dar nota à mesa desse facto, também eventualmente não tem efeitos práticos, pois, porque a análise de fundo será feita na 11ª.
Exato. Senhor Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, apenas para perguntar se relativamente ao projeto de resolução do PSD que diz respeito à obesidade, se também baixou, se tem alguma indicação de baixa à
Comissão. Baixou à Comissão de Saúde.
Saúde também, ok.
Sim, sim. Não sei se mais alguém se quer pronunciar neste ponto. Sr. Deputado Miguel Soares.
Sr. Presidente, na altura, quando foi distribuído o parecer, nós levantámos a questão nesse sentido, a partir do momento em que foi distribuído e que há parecer, acho que agora temos que o apreciar, não é? Mas eu na altura em que ele foi distribuído, nós levantámos essa questão, enfim, agora que acho que na altura a Comissão decidiu, ou entendeu que podia ser dado parecer por esta Comissão, nós, nesse ponto em particular abstemos-nos, mas já que é lá, nós podemos, creio que o podemos votar, sendo certo que o parecer final integral será o da 11ª Comissão.
Muito obrigada. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para recordar que nós levantámos logo a questão se seria pertinente sequer esta Comissão pronunciar sobre isto, porque não tinha aspecto nenhum a ver com porte de 65, nem tinha a ver com programas de arrendamento, nem apoio ao arrendamento, e nós colocámos essa preocupação ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse que não sendo, creio eu, se me recordo bem, que não sendo esta a Comissão própria, mas que poderia dar. Agora, isto também nos levanta uma dúvida que o meu camarada Miguel tinha aqui colado, que é como é que nós vamos votar este parecer? Porque da leitura do parecer também não se concretiza nada no que diz respeito às questões relacionadas com a juventude, só faz referência a alterações legislativas e dispostos regimentais que vão ser alterados. Não se concretiza nenhuma medida concreta que vai ser alterada. E, portanto, nós poderemos votar favoravelmente um parecer que podia ser perfeitamente votável na Comissão de Ambiente, porque não tem matéria concretizada nenhuma no âmbito desta Comissão. Pronto, mas agora também o Sr. Deputado já teve o trabalho de fazer isto, agora tem, creio que pode ser, agora depois do trabalho estar a retirar o parecer para não se votar, agora vota-se e pronto, mas eu acho que
para o parecer para dizer que a Comissão não tem que emitir parecer sobre isto.
Sr. Deputado Michel Seifert.
Eu acho que a questão é pertinente, mas tem que ser posta no momento em que é distribuída o trabalho na Comissão, não pode ser depois de ter sido distribuído o projeto. Para o parecer ser feito. A partir do momento em que a Comissão decidiu que vai distribuir a quem faz parecer, o parecer tem um conteúdo que tem. O Sr. Deputado Rita Rato diz, e bem, podia ter outro conteúdo, podia dizer que a Comissão não era competente, mas não tem. Já estamos em condição de apreciar no ponto 5 da Ordem de Trabalhos.
Muito obrigada. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Rapidamente, apenas para concordar com tudo o que tem sido dito aqui, sendo certo que estas questões devem, como foi também bem dito, também ser levantadas no momento em que as iniciativas são distribuídas. Ela foi distribuída, na altura houve o debate que existiu e que já se repetiu novamente aqui, mas manteve-se a iniciativa na nossa Comissão. E para dizer que, do ponto de vista do PSD, que foi a quem coube, digamos, a fava de ter que fazer este relatório, o Sr. Deputado Duarte Marques, como irá dizer na altura do ponto 5, na apresentação do relatório, a opção política que foi tomada foi exatamente a de ter em consideração o relatório feito em sede de Comissão competente e repercuti-lo aqui. Era uma forma de podermos responder ao desafio lançado pela Sra. Presidente e que esta Comissão manteve. A partir do momento que, quando houve a discussão inicial, não se despejou isto para cima, não se devolveu o diploma para a mesa da Sra. da PAR, foi esta a opção e eu penso que era a opção possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu creio que esta questão foi colocada ao Partido Socialista sobre a relevância dela ser discutida aqui e que não houve uma resposta clara relativamente a essa posição, portanto, presumo que fique tudo como está, até porque as iniciativas estão distribuídas. Eu passaria então, não havendo mais questões sobre este ponto, estava a dizer anteriormente que no dia 11 de abril temos um novo café de ciência subordinado ao tema a geologia na sociedade atual. Eu se calhar pediria à senhora deputada Maria José Castelo Branco, penso que esteve na origem desta iniciativa, pudesse dar aqui umas palavrinhas sobre isto.
Portanto, na altura tinha-se avançado a ideia de concretizar um café de ciência com a temática da geologia. Vai ser consertado com a diretora do Ciência Viva. E ficou acertado, portanto, para o dia 11. Eu não consegui ouvir se 11 de abril.
11 de abril.
Sim, sim, é isso, confirma então. Dia 11 de abril. Tentámos ainda que fosse o mais próximo possível do dia 22 de abril, que é o dia da Terra, mas uma vez que no dia 18 é o dia dos monumentos, portanto, para não estar a sobrepor as efemérides, ficará então dia 11 de abril. Atempadamente faremos chegar a todos um calendário mais detalhado do evento, da iniciativa.
Muito obrigada. Muito obrigada. Foi distribuído também aos senhores deputados o relatório da audição da petição número 83/12/1, apoio ao estudo, portanto, que remete para o apoio ao estudo que seja considerado uma componente letiva. Portanto, já foi distribuído. No ponto 4. Temos aqui um projeto de lei, número 155/12/1, é uma iniciativa do Bloco de Esquerda que cria o programa do pequeno almoço na escola. E, portanto, perguntava à senhora deputada Ana Drago se quer apresentar esta iniciativa.
Muito obrigada, senhora Presidente. Esta iniciativa, digamos que é a consagração em projeto de lei de um programa que nós já tínhamos apresentado a quanto do debate do Orçamento de Estado. Ela surgiu pelo testemunho de várias escolas, de professores, também de associações de pais que dão conta de coisas que vêm passar nas escolas dos filhos, do impacto da crise social na vida das escolas e do facto de hoje aparecerem muitas crianças no início do dia de aulas sem ter tomado o pequeno almoço e, portanto, a iniciar o seu dia na escola com fome. E, nesse sentido, nós fizemos uma proposta de que seja criado um programa de pequeno almoço escolar que possa fazer face a estas dificuldades. Não propomos que este seja um programa restrito às famílias que usufruem de apoio no âmbito da ação social escolar, porque hoje acontece uma circunstância nova na sociedade portuguesa, que são famílias de classe média baixa, que subitamente são confrontadas com um problema de desemprego, de perda flagrante dos seus recursos e dos seus rendimentos, e que, portanto, não estão incluídas nesses escalões e que se veem confrontadas com situações muito difíceis. São famílias que têm a fazer escolhas difíceis de pagar a prestação da casa, tentar manter alguns dos bens que tentaram adquirir ao longo dos anos, e, portanto, e também famílias que, nesse contexto, se tornam famílias mais desfuncionais. E, acima de tudo, este é um direito das crianças. Não achamos que as crianças possam iniciar o seu dia na escola, o dia em que vão aprender coisas novas, com fome. E, portanto, propomos exatamente que seja estabelecido este programa, que seja mediante a inscrição por parte dos pais e encarregados de educação. Ontem mesmo tivemos a oportunidade de visitar uma escola em Beja, que oferece este tipo de programa, ou seja, por sua própria iniciativa, criou um programa de pequeno almoço escolar. É uma escola com 600 alunos e tem 50 alunos a tomar o pequeno almoço na escola. É certo que é uma escola TAPE, e sendo uma escola TAPE tem mais recursos e, portanto, teve a capacidade de fazer este tipo de oferta. Tivemos a fazer um pouco as contas, exatamente com a direção da escola, que nos disse que consegue fazer este pequeno almoço por 50 cêntimos por aluno, e, portanto, obviamente, é sempre um impacto forte no orçamento, mas é sustentável, e aquilo que nos parece é que já há um conjunto de iniciativas. Temos também algumas notícias de câmaras municipais que, no âmbito da ação social escolar, também têm estado a tentar proporcionar este tipo de serviço. O que eu creio é que não podemos resolver este problema de uma forma casuística, e creio, portanto, que o Ministério da Educação tinha que ter aqui assim uma intervenção particular, e nesse sentido apresentamos este projeto. Simultaneamente à apresentação, depois da apresentação no âmbito do Orçamento de Estado, houve um conjunto de pais, médicos e professores que apresentaram também na Assembleia da República uma petição exatamente com o mesmo tipo de iniciativa. Creio mesmo que para a semana vamos ter oportunidade de ouvir esses peticionários. Eu espero que este projeto seja discutido no mesmo tempo em que essa petição for discutida, e gostaria obviamente que outros grupos parlamentares se pudessem também associar com iniciativas. Eu creio que é uma questão urgente, e creio que por isso mesmo as diferentes forças partidárias deviam avançar propostas neste sentido. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Informar que este relatório ficará CAP do CDS, pela senhora deputada Inês Teutónio Pereira, e a apreciação será no dia 28 de fevereiro deste ano. Não sei se mais alguém se quer pronunciar sobre esta iniciativa. Senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, senhor presidente. Globalmente, enfim, como a senhora deputada referiu, a matéria já foi abordada a quando a discussão do Orçamento de Estado e, portanto, a proposta já tinha então sido formulada. E, obviamente, que as preocupações que estão subjacentes ao projeto são, aliás, partilhadas, penso, por todos os grupos parlamentares. Também tivemos aqui depoimentos nesta comissão, quando tivemos a ocasião de fazer audições, nomeadamente a associações de pais, que relataram precisamente situações similares de aumento das necessidades alimentares de muitos jovens e muitas crianças na escola. Contudo, há algumas disposições do projeto, a forma como está construído, levam a ter alguma hesitação quanto à possibilidade e à viabilidade de concretização nos termos em que vem proposto. Ou seja, genericamente, assume-se para todo e qualquer aluno que queira, cujos encarregados de educação estejam disponíveis para aceder ao programa, essa previsão, e poderia ser, numa perspectiva também de racionalização de recursos, adequada às necessidades identificadas através da ação social escolar, por exemplo. E, portanto, é um dos aspectos em que a escassez de recursos que também o sistema educativo enfrenta pode merecer um afinamento na construção da solução. E, por outro lado, também o exemplo que a senhora deputada referiu, se em alguns pontos do país, em algumas escolas do país, pode até vir a ser eventualmente equilibrado o orçamento, também noutros locais em que o custo dos próprios produtos alimentares é mais elevado e o número de alunos também pode ser superior, obviamente, que, e em que as escolas não sejam TAPE, por exemplo, o desequilíbrio que isso pode provocar nos orçamentos escolares já é considerável. E, portanto, nessa medida, obviamente que a iniciativa é valiosa no sentido em que aponta um problema grave e que se tem vindo a agravar, mas que obviamente na concretização, tendo em conta a dimensão financeira e a escassez de recursos disponível, terá que ser ponderada de outra forma, da nossa perspectiva, para ser equilibrada. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se mais há algum dos grupos que quer pronunciar sobre isto. Se não, passamos ao ponto 5. A senhora deputada quer responder. Força, força. Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu espero que possamos ter sobre esta matéria, até no âmbito da petição, um debate, enfim, em que todas as forças parlamentares possam estar, enfim, ativamente envolvidas. Porque eu estou certa que esta é uma matéria que preocupa os diferentes grupos parlamentares. Creio que nenhum é imune, enfim, aos testemunhos que vêm surgindo por parte das comunidades escolares. Queria só dar conta que os serviços elaboraram uma nota técnica que aponta um exemplo no âmbito do Reino Unido, aquilo que eles chamam os Breakfast Clubs, e que promovem exatamente um pequeno almoço no contexto escolar, porque também entenda, e passo agora a citar a nota técnica, que esta ação aumenta o envolvimento dos pais na educação nutricional dos filhos, aumenta o nível de assiduidade dos alunos, a sua concentração durante a manhã e, consequentemente, os seus resultados escolares. E, portanto, eu creio que já temos aqui assim, alguma experiência internacional que nos possa guiar naquilo que possa ser uma política, é isso, que favoreça resultados escolares, educação nutricional, envolvimento dos pais. Creio que certamente será um bom caminho. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não havendo mais intervenções neste ponto, passamos ao ponto 5, que é o projeto de lei número 144/12/1, do Partido Socialista, que aprova medidas para incentivar o crescimento económico nas áreas de reabilitação urbana e do mercado de arrendamento. O senhor deputado Duarte Marques foi autor do parecer, portanto, tem a palavra.
Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Como já foi discutido e é mais do consensual, este parecer, no fundo, limito-me apenas a dizer que é exatamente igual ao que foi apresentado das comissões, por deputados também do meu partido, e que, no fundo, diz que este projeto está perfeitamente preparado para ser agendado para plenário e não deveria competir esta comissão pronunciar-se sobre ele, e por aqui me fico. Muito obrigado.
Não sei se há algum dos grupos, senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Só por uma questão de, no ponto adequado, referi-lo, mas conforme o dissemos anteriormente, de facto, podíamos detectar diversas externalidades que poderiam decorrer da aprovação deste projeto, que podiam ter impacto no âmbito de atribuições desta Comissão, mas esse seria um exercício sempre especulativo que se poderia fazer em relação a qualquer iniciativa. Agora, em nome da bancada do grupo parlamentar do Partido Socialista, que é o proponente, obviamente, sublinhar que esse é um dos efeitos pretendidos com o projeto subjacente, isto é, trata-se de uma opção economicamente racional, porque num momento de depressão económica pode dinamizar um setor ainda assim estruturante para a nossa economia, no quadro também do repovoamento dos centros urbanos, em que necessariamente na primeira linha dos beneficiários dessa opção estariam os jovens à procura de primeira habitação e, portanto, em relação aos quais, obviamente, as externalidades seriam evidentes. Agora que isso necessariamente o faça encaixar no âmbito de atribuições da 8ª Comissão, isso é que já é um passo distinto, mas obviamente votaremos favoravelmente o parecer, na medida em que o que sublinha é precisamente aquilo que também foi sublinhado no parecer na Comissão Competente, que é a 11ª.
Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Senhora Presidente. Também relativamente ao parecer, nós já tínhamos colocado esta preocupação, mas de facto eu creio que a quando da apreciação e da apreciação para parecer desta comissão, eu creio que nós vamos ter que ter, eu não diria mais atenção, mas mais enfoque no objeto concreto de cada uma das iniciativas a que cabe esta comissão dar parecer, porque nós abster-nos-emos neste relatório de parecer, não pelo seu conteúdo, mas porque temos algumas dúvidas objetivas de que esta comissão tenha competências para se pronunciar sobre isto. Se nós formos recuperar aquelas que foram as competências atribuídas a esta comissão a quando da sua constituição, não nos calham aqui competências no âmbito da matéria da requalificação urbana, do arrendamento e deste conjunto de matérias que se ligam com esta iniciativa do Partido Socialista. Porque se assim fosse, nós poderíamos estar até a inaugurar uma nova praxis parlamentar a que todas as comissões davam parecer sobre todas as iniciativas. Isto pode, de alguma forma, criar esta dificuldade. Mas também creio que, a partir do momento em que se admitiu esta iniciativa nesta comissão, nós agora, não pelo conteúdo, mas pelo precedente que pode abrir, nós abster-nos-emos sobre isto. Pronto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Eu talvez só não acompanhasse e não iria tão longe quanto a Sra. Deputada Rita Rato, por uma razão. Apesar de tudo, esta comissão é a Comissão Parlamentar Competente em Matéria de Juventude. E sendo uma matéria transversal, é muito particular, será frequente e poderá ocorrer que acabe por haver entrelaçar de atribuições desta comissão com outras, em que poderá ser valiosa um parecer desta comissão. E, portanto, se eventualmente neste caso a distribuição possa não ter sido a mais rigorosa, e de qualquer forma teria de ter sido uma questão a colocar-se a montante e não nesta fase, e também, enfim, eventualmente poderia ser uma questão que depois a mesa poderia abordar com a mesa da Assembleia, eventualmente no sentido de limitar um bocadinho melhor as fronteiras, mas pode haver muitos outros casos de futuro em que até esta matéria relativa, no fundo, à temática geral da habitação pode vir bater à nossa porta muitas mais vezes e, portanto, talvez não acompanhasse integralmente a dimensão das observações formuladas, porque, noutros casos, eu penso que poderá ser até bastante útil o input desta comissão em relação a esta temática. Agora, no contexto, sim, acho que é relativamente consensual do que temos vindo a discutir, que não seria necessariamente incontornável esta intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação a isto, mais uma vez, o que nos parece ao CDS é que se a Comissão podia ter legitimamente, na altura da distribuição, podia ter decidido voltar a pedir à Presidente que reanalisasse o despacho de baixo à Comissão, mas isso não aconteceu, creio que até na altura, até por intervenção do próprio Partido Socialista, que entendeu que podia apreciar isto aqui. De facto, o parecer podia até aqui concluir-se que, por causa de alguma questão levantada no projeto do Partido Socialista, que estava a ser posta em causa, algum programa que tivesse impacto na juventude. Isso não é o caso. O deputado Duarte Marques fez aqui aquilo que para qual estes pareceres são feitos, que é explicar quais são as alterações introduzidas e quais são as, na parte mais, na parte depois dos anexos, na nota técnica, quais são os considerandos técnicos e constitucionais. Isso está feito, a Comissão pode despachar sem problema nenhum este parecer. Se outros vierem em iguais circunstâncias, eu creio que a Comissão pode fazer uma pré-avaliação, se de facto justifica esse impacto ou não no, nos trabalhos que a Comissão acompanha. Mas a partir do momento em que despacha, os pareceres têm que ser feitos com as condicionantes que existem. Neste caso, era o texto do projeto 144. Nesse aspecto, merece a nossa aprovação o parecer. Obrigado.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém se quer pronunciar. Ana Drago.
Pois, obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que devemos, se calhar, fazer uma avaliação a isso, um bocadinho, se calhar, mais atenta dos pareceres quando eles são admitidos e distribuídos. Eu confesso que isto deve ter sido admitido e distribuído no dia 31 de janeiro. Foi um dia em que eu estava doente e não estava cá, tanto que eu não me recordava deste diploma, nunca tinha lido o título deste diploma. E creio, portanto, que se esta comissão voltar a ser confrontada com uma baixa à comissão de uma matéria que, de facto, não parece ser da nossa competência, acho que devemos dar nota disso à mesa. No que toca ao parecer, o parecer e a parte que vamos votar, que é a parte, enfim, das conclusões, é absolutamente, enfim, tradicional, não coloca, creio eu, nenhum problema. Confesso que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse aqui que, enfim, em termos de impactos, externalidades, poderia ter algum efeito no âmbito de políticas de habitação para a juventude. O parecer não dá conta disso, creio eu, não refere, mas confesso também que creio que para esta comissão é um bocadinho difícil estar também a fazer a análise de legislação e de áreas setoriais que para nós são mais cinzentas, porque não costumamos habitualmente trabalhar com elas. E, portanto, eu não tenho nenhuma objeção ao parecer, acho que, contudo, para a próxima vez, obviamente, devemos ter, se calhar, um pouco mais de atenção. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então, vou colocar este relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, só para tirar as dúvidas? Está aprovado por maioria, com a abstenção do PCP. E passamos ao ponto 6, que é uma iniciativa europeia, COM 2011-933, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, iniciativa Oportunidades para a Juventude, e, portanto, dava a palavra ao relator, que é o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, esta comunicação da Comissão Europeia, que já foi amplamente, pelo menos, difundida pelos meios de comunicação social e que já teve alguma repercussão para algumas entidades internacionais e à escala nacional, denominada Iniciativa Oportunidades para a Juventude, parte de um pressuposto. Eu elenquei na parte dos considerandos aquilo, os elementos que eu achava que eram de destacar desta Iniciativa Oportunidades para a Juventude, o diagnóstico cruel, mas real, que existe à escala europeia dos alarmantes números do desemprego jovem, nomeadamente alertando para o risco que alguns países em particular acentuam neste caso em concreto, onde, infelizmente, Portugal, com uma taxa superior a 30%, também se insere, e no qual, por exemplo, a nossa vizinha Espanha, com mais de 40% dos jovens desempregados, também é alvo aqui de uma preocupação por parte da própria União Europeia, neste diagnóstico que faz das oportunidades para a juventude ingressarem no mercado de trabalho, aliadas à falta de oportunidades dos jovens de progredirem nesse mesmo mercado de trabalho, acrescentando ainda os números significativos do abandono escolar. E, portanto, a Comissão Europeia e os 27 Estados-membros decidiram implementar esta iniciativa, que eu resumi brevemente quais é que eram as principais medidas que vêm previstas nesta iniciativa: as quatro áreas preferenciais de atuação, da prevenção do abandono escolar, desenvolvimento de competências adequadas ao mercado de trabalho, alertam aqui para um desfazamento entre aquilo que é a realidade do mercado de trabalho e aquilo que são as competências adquiridas por parte dos jovens, o apoio ao primeiro emprego e à formação em contexto de trabalho e o acesso ao mercado de trabalho, a iniciação na carreira profissional. Aqui também faz referência àquilo que é o papel da União Europeia e ao papel de cada um dos Estados-membros, porque tem que ser uma iniciativa que tem que merecer a concertação dos vários Estados-membros, porque nada se resolve por si só, e só com o envolvimento forte dos próprios Estados-membros é que estas iniciativas podem levar a bom porto. Nas principais medidas, desde logo a mobilização do Fundo Social Europeu, para que haja mais financiamento vocacionado para a formação em contexto de trabalho e para a própria oportunidade das empresas se abrirem se abrirem aos jovens, dando-lhes a oportunidade de iniciarem a sua formação em contexto de trabalho. E depois, no final, na minha opinião, eu realço o facto de esta é a primeira vez, ou é uma oportunidade que nós consideramos, e que eu em particular considero do ponto de vista estratégico histórica para os jovens à escala europeia. Porque é a primeira vez que a Comissão Europeia se debe, apesar da Estratégia 2020 e de outros documentos que existem, orientadores no panorama daquilo que deve ser a estratégia para a juventude, esta é a primeira vez que a Comissão Europeia assume o desemprego jovem como uma prioridade internacional. E, portanto, acho que agora a bola está também do lado dos próprios Estados-membros de pegarem nesta oportunidade, e Portugal também, pegar nesta oportunidade de criar os mecanismos eficazes para que se possa combater estas taxas de desemprego jovem.
Muito obrigada. Eu perguntava se alguém se queria, se algum dos grupos se quer pronunciar neste ponto. Senhor Deputado, Rui Marques.
Rui Duarte. Obrigado, Senhora Presidente. Bom, eu sobre esta comunicação, permitam-me por começar com três considerações iniciais, para dizer que, enfim, de facto esta é uma iniciativa que honra os compromissos, só peca por ser tardia, pois já estava na agenda também, embora vá além da estratégia UE 2020, já estavam na agenda algumas das metas que esta iniciativa Oportunidades para a Juventude vem agora pôr no topo das prioridades políticas da União Europeia e assim recomendar aos Estados-membros que, de facto, insetem todos os esforços e que, de certa forma, pois também se trata disto nesta mesma iniciativa, utilizem ou revocacionem os fundos disponíveis do Fundo Social Europeu para o apoio à empregabilidade, o apoio de medidas e de políticas ativas de emprego que sustentem a entrada para o mercado de trabalho de forma mais efetiva do sistema educativo, portanto, que sustentem a transição do sistema educativo para o mercado de trabalho e que, de certa forma, também apoiem, com outra incidência, políticas que deem estabilidade aos jovens nos circuitos de educação e formação e que, dessa forma, permitam também garantir uma maior empregabilidade. Portanto, esta é uma iniciativa que, embora, como disse, vá além da UE 2020, tem estado na agenda da Comissão Europeia desde que temos estas algumas metas, entre as quais, para 2020, o alcance de 75% de empregabilidade da faixa entre os 20 e os 64 anos, na educação de menos de 10% de abandono escolar precoce na faixa entre os 18 e os 24 anos até 2020, entre outras que se incluem também naquelas que já foram definidas como as 7 Flagship Initiatives para o primeiro ciclo de implementação da Estratégia UE 2020, nomeadamente naquelas que dizem mais respeito aos jovens, que são o Youth on the Move, e a Iniciativa da Juventude em Movimento e também o programa New Skills for New Jobs. E, portanto, isto vem, de certa forma, enfim, eu diria que combinar algumas das metas que estão nessas duas flagship initiatives que a Comissão definiu a quando da concepção da Estratégia UE 2020 com a necessidade do quadro catastrófico atual. E, portanto, aqui a Comissão Europeia tem também, enfim, a responsabilidade de estimular os Estados-membros a terem uma maior incidência sobre estas políticas e que vem também na sequência daquilo que sabemos que foi uma comunicação do Presidente Durão Barroso aos 8 Estados-membros que apresentavam enfim, cenários de desemprego jovem mais elevados no quadro da União Europeia, como aconteceu com Portugal. E, portanto, como dizia o deputado Pedro Rimpão e bem, relator desta comunicação, cabe e a bola está do lado dos Estados-membros. Dizer ainda que, enfim, ao contrário daquilo que o deputado Pedro Pimpão estava a dizer, que esta não é a primeira vez que a Comissão Europeia enfim, põe de forma estratégica as prioridades políticas que dizem respeito à juventude. Talvez o maior enfoque sobre o emprego, porque essa também é uma das necessidades atuais, mas, de facto, isto é um processo que começou em 2005, quando da revisão parcial intercalar ainda da Estratégia de Lisboa, quando foi concebido o Pacto Europeu da Juventude. E, portanto, peca por tardia, como eu disse, não só no quadro do atual elevadíssimo número de desemprego jovem, os atuais elevadíssimos números de desemprego jovem, mas também porque isto foi um processo de compromisso internacional já começado em 2005, e a verdade é que vem também responder prontamente às conclusões apresentadas pelo Relatório Mundial da Juventude em 2011, que saiu em dezembro passado, que, de facto, dedicado ao tema de emprego jovem, explora a transição da educação e formação para o mercado de trabalho, releva também as preocupações dos jovens, que são a falta de oportunidades de emprego, o insuficiente investimento dos governos em políticas ativas de emprego e a qualidade e relevância da sua própria educação e formação, e sublinha ainda que esses mesmos jovens, e portanto estou a falar do relatório das Nações Unidas de dezembro passado, as preocupações desses mesmos jovens são também sentirem que o sistema educativo muitas das vezes dá-lhes respostas maioritariamente teóricas e não práticas ou não tão vocacionadas para o treino de competências que o mercado também nos dias de hoje exige. E, portanto, esta é no fundo uma medida extraordinária de estímulo ao crescimento e emprego, mas que não é contraditória com aquilo que é, como é de saber também, com aquilo que é a estratégia da União Europeia, porque, enfim, aquilo que a geração global, a geração multitarefas, esta geração, muitas das vezes intitulada melhor qualificada de sempre, é também a geração dos 500 euros e a geração mais precária de sempre, e ela própria, na primeira pessoa, tem vindo a dizer que não há crescimento inteligente, não há economias do conhecimento, não há capital social sem um investimento cabal e direto, objetivo, no capital humano. E, portanto, cabe aos Estados-membros, de facto, potenciarem aquilo que são os atores, ou aqueles que são os atores da economia do conhecimento, aqueles que são os atores que dão sustentabilidade às metas definidas na UE 2020. Sobre isto, dizer ainda que é um programa que vai no sentido, é uma iniciativa que vai no sentido de estimular, de facto, novos programas de emprego, e eu daria especial enfoque, em jeito de conclusão também, àquilo que é a proposta que faz concreta sobre a garantia social, a garantia jovem, que é, de facto, uma medida que o Fórum Europeu de Juventude há muito tem vindo a tentar pôr na agenda da Comissão Europeia, e que, de facto, significa que os jovens e os Estados-membros têm que conceber políticas de forma a que os jovens não fiquem mais do que 4 meses fora de um circuito de formação, fora de um circuito de educação, nem de emprego. E, portanto, há uma meta clara e há uma orientação clara nesta iniciativa da Comissão Europeia para que os Estados-membros façam um esforço para que os jovens, que são os principais detentores das competências que precisamos para, enfim, sofisticar uma economia do conhecimento, não fiquem fora do mercado de trabalho durante mais de 4 meses. E esta é uma iniciativa ambiciosa, que esperamos também ver plasmada, não só no Programa Nacional de Reformas, a que o Governo está obrigado também por compromisso da Estratégia UE 2020, mas que também, paralelamente e além da Estratégia UE 2020, possa, de facto, responder a este estímulo que a Comissão Europeia vem agora dar aos Estados-membros da União Europeia e que possa conceber novas políticas ativas de emprego que respondam ao cenário massivo de desemprego jovem em Portugal, que é um dos mais preocupantes também na fotografia europeia. Obrigado.
Muito obrigado, senhor. Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais há algum dos grupos que é... Sr. Deputado, diz.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que hoje estamos num dia de discutir como é que podemos melhorar o nosso trabalho. E valorizando e saudando o Sr. Deputado do PSD pela elaboração deste parecer, este parecer não é uma iniciativa legislativa e também esta Comissão aceitou a realização do seu parecer. E isto para dizer o quê? Na opinião do PCP, estes relatórios têm sobretudo importância quando fazem o ponto de situação desta iniciativa. Fazer resumo da comunicação acrescenta muito pouco à comunicação que a Assembleia da República tem sobre o ponto de situação desta iniciativa. A Comissão distribuiu ao Parlamento, até hoje do que pude consultar, o Parlamento não fez nada sobre isso. E, portanto, o que nos caberia a nós saber era que ponto de situação tem esta situação, tem esta comunicação, que passos se devem dar... O que é que isto significou do ponto de vista da interpretação do Parlamento, no sentido de, dos Estados-membros darem resposta a este, digamos, desígnio lançado pela Comissão Europeia? E, portanto, até agora o Parlamento Europeu ainda não fez nada. E nós, para além de podermos ler o resumo da comunicação, sabemos muito pouco. Isto levanta-nos algumas dúvidas, e aqui também fazendo a crítica de, na altura, não nos termos oposto à realização do parecer sobre esta comunicação, mas levanta-nos este problema. Quer dizer, nós temos aqui o resumo da comunicação, mas no concreto, perceber, e tenho até algumas dúvidas que do ponto de vista do parecer nós possamos dizer que a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. Se tendo esta Comissão de Tutela da Juventude, eu acho que nós temos todo o interesse em conhecer a aplicação desta iniciativa no que diz respeito à política de juventude. E também tenho algumas dúvidas que a Comissão de Educação dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa. Se dará por certo da presente iniciativa, não dará do impacto que isto tem que ter no nosso país. Não é? E, portanto, isto levanta-nos alguma dúvida, no sentido de perceber que nós temos muito, do ponto de vista das nossas competências e do nosso mandato, muita matéria para fazer, do que propriamente fazer resumos das comunicações que ainda não tiveram encadeamento concreto, nem sequer por parte do Parlamento Europeu. E, portanto, eu, pelo menos da minha experiência pessoal, digo que tenho muitas outras coisas para fazer no desígnio do meu mandato do que propriamente fazer resumos das comunicações que vão da Comissão ao Parlamento Europeu. Pronto, tenho algumas dúvidas relativamente a isto e, portanto, nós vamos nos abster não pelo conteúdo da descrição e do resumo que aqui é feito pelo Sr. Deputado, mas, sobretudo, no que diz respeito ao facto de nós estarmos a fazer esta apreciação de uma iniciativa não legislativa e também no que diz respeito à questão do posterior acompanhamento. Eu acho que pode ter interesse esta Comissão continuar a acompanhar estas matérias, e é todo o interesse, não apenas desta Comissão, porque a Comissão de Trabalho também naturalmente que terá impacto sobre isto, mas até tendo em conta a discussão que tivemos anteriormente, aqui talvez seja um ponto em que eu concordo com o Sr. Deputado do PS quando há pouco disse que há matérias que importa esta Comissão acompanhar, por exemplo na área de juventude e do emprego, e portanto até do entendimento do PCP que nós tenderemos a acompanhar no concreto o que for feito, porque até agora ainda nada foi feito, nem nada foi anunciado depois da Comissão ter apresentado esta comunicação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu só muito rapidamente para dizer que aquilo que aqui, quando aqui se diz que não há, que a Comissão encerra o escrutínio e que esta iniciativa não suscita questões que impliquem posterior acompanhamento, é porque o próprio relatório da Comissão, ou a comunicação da Comissão, faz referência a que as atuações têm que ser dos Estados-membros, porque por causa da questão do princípio da subsidiariedade, o que leva a outra discussão que aqui tivemos há dias, a prevenção do abandono escolar, as competências do mercado de trabalho e tudo mais, são competências dos Estados-membros, competências até reservadas dos Estados-membros. E aquilo que aqui o relator diz de não haver posteriores iniciativas que devem ser escrutinadas é porque elas não podem acontecer ao nível europeu. Nós, ao nível nacional, não nos precisamos de pronunciar que queremos escrutinar porque o fazemos no âmbito normal dos nossos trabalhos. O que não iremos fazer, ou o que não temos para fazer, é escrutinar, ter posteriores acompanhamentos ou escrutinar a continuidade deste relatório, porque, desta comunicação, porque é uma comunicação que encerra é uma comunicação que é fechada sobre si mesmo, não suscitará novas questões, e porque não vão sair daqui, não é aqui comunicado pela Comissão, nem poderia ser, provavelmente, por causa exatamente da questão da subsidiariedade, iniciativas europeias que deram corpo ao que está aqui. O que sairão, com certeza, serão interpretações dos Estados-membros a como é que podem dar corpo às questões levantadas aqui pela Comissão. Mas essas não têm que estar aqui, que vão ser escrutinadas, porque são naturalmente, regimental e constitucionalmente, escrutinadas aqui pela Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se mais algum dos grupos quer pronunciar sobre este ponto. Se não, Sra. Deputada Ana Andrago.
Eu, enfim, obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho sempre grandes dúvidas sobre a utilidade política do trabalho parlamentar despendido dos parceiros no âmbito de comunicações. Acho que peço desculpa, mas é multiplicar a burocracia europeia sem, eu devo dizer, com pouca utilidade prática para a vida dos cidadãos. E, portanto, tenho... Mas, enfim, nestas matérias há uma forma de trabalho nesta comissão, que é, basta um grupo parlamentar querer fazer um parecer sobre uma determinada iniciativa e ele é realizado, obviamente, e, portanto, assim foi sobre esta matéria. Já no que toca à argumentação que foi aqui feita pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão e depois pelo Sr. Deputado Michel Soifer sobre o não seguimento da iniciativa, eu tenho algumas dúvidas, ou seja, partilho os receios que aqui foram trazidos pela deputada Rita Rato. Não se pode dizer, quer dizer, que não vale a pena fazer o seguimento desta iniciativa porque será no âmbito de políticas nacionais. Bom, porque então não há iniciativa europeia, não é? Então só há políticas nacionais. E não é esse bem o entendimento. E, portanto, eu acho que aprovarmos um parecer que estabelece esta ideia de que, ainda no âmbito da comunicação, nós desde já damos por fim do nosso trabalho, provavelmente essa é que não é a parte importante. Não sei se estou a fazer uma interpretação errada daquilo que foi, do que foi escrito pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão no seu parecer, mas provavelmente este é um dos pareceres em que, dadas as circunstâncias atuais do país, do desemprego, enfim, de todas as matérias que foram aqui de forma tão eloquente trazidas pelo Sr. Deputado do PS, eu creio que provavelmente o parecer se demonstrasse o interesse desta comissão em seguir a aplicação no âmbito dos Estados Nacionais daquilo que venha a ser a iniciativa, provavelmente isso só venerava o trabalho desta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao trabalho político desenvolvido pelos Srs. Deputados no âmbito das suas atividades parlamentares, acho que esta matéria é de suprema importância para qualquer pessoa, que tal como aqueles que nos juntamos à volta desta mesa, que se preocupa com as matérias de juventude, nomeadamente com os problemas que os jovens enfrentam no acesso ao mercado de trabalho. Agora, quando nas conclusões deste parecer se diz que se dá por concluso o acompanhamento, e não é preciso o acompanhamento desta iniciativa, não é a iniciativa Oportunidades para a Juventude, é a iniciativa legislativa da comunicação, que não é a legislativa da comunicação, como disse bem. Agora, permitam que me vos diga... Não é... Oh, Sr. Deputado, é assim, quem fez o trabalho político fui eu. Fui eu que fiz o parecer. Não dei como perdido o tempo que despendi a fazer este parecer. Se está bem ou está mal feito, estamos a escrutiná-lo. Agora, filo com todo o gosto. E sei que, analisando aquilo que ali está e esta preocupação subjacente aos 27 Estados-membros, estamos na nossa obrigação se acompanharmos aquilo que vierem a ser as políticas nacionais e à escala europeia feitas nesta matéria. E, portanto, o nosso trabalho está bem feito. Agora, independentemente de ter qualidade ou menos qualidade. Agora, o que eu quero dizer é que, nas conclusões, quando se diz que, e respondendo à deputada Rita Rato, que não vamos fazer o acompanhamento, não é o acompanhamento da iniciativa de Oportunidades para a Juventude. Isto aqui é um pontapé de saída. Agora, como disse o deputado Rui Duarte, e bem, esperemos que os Estados-membros, cada um deles, e nomeadamente o nosso, e nós também temos essa função, pegue nesta oportunidade e crie reais condições para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. Mas está lá na minha opinião, se viu a minha opinião. Eu disse, até lhe disse mais. E é importante que, de acordo com este compromisso assumido em reunião em Cimeira pelos 27 Estados-membros, que realmente os fundos comunitários sejam reafetados para a promoção do emprego jovem e para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. E eu disse isto também. E, portanto, vamos passar das palavras aos atos legislativos. E aqui estaremos, Sra. Deputada Rita Rato e Sra. Deputada Ana Drago, para analisar aquilo que serão as políticas protagonizadas pelo nosso Estado e também por aquilo que foram as iniciativas legislativas à escala europeia. Portanto, vamos acompanhar os problemas que os jovens enfrentam agora. Esta comunicação em si mesma está terminada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. É para dizer que eu compreendo e creio que é perfeitamente legítima a opinião do Sr. Deputado, nós temos uma interpretação diferente, só dizer que exatamente por nos preocuparmos com matérias que versam esta comunicação é que na passada sexta-feira apresentámos iniciativas legislativas no sentido de combater o abandono escolar no plano do ensino superior. E, infelizmente, quer da parte do PS, quer da parte do PSD, quer da parte do CDS, não houve possibilidade de viabilização destas iniciativas. E, portanto, nós compreendemos isso. E, aliás, não deixaremos de fazer o nosso trabalho, que é para isso que cá estamos, é a nossa obrigação. O que nós estávamos a colocar era que, no âmbito da iniciativa Oportunidades para a Juventude, a questão de que este parecer versa sobre o acompanhamento, por exemplo, no cumprimento das metas, o acompanhamento de uma série de aspectos que decorrem desta iniciativa, temos algumas dúvidas que no plano até de comparativo com os outros Estados-membros que nós nos possamos, enquanto Comissão, deixar de fazer esse trabalho, mas nós estamos cá para o fazer e, portanto, cada grupo parlamentar fará naturalmente o seu, dentro daquilo que entende que é prioritário. E, por isso, gostaria apenas de deixar isso. Pronto. Pois há só aqui um outro aspecto, mas eu acho que é gramatical e português, que é faltar uma letra ou outra, mas isso não coloca em causa a questão aqui concreta do parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Duarte.
Obrigado, Sra. Presidente. É só para acrescentar, enfim, e indo um pouco à margem daquilo que é a gramática, os aspectos gramaticais deste parecer e mesmo semânticos, para dizer que eu acho que está claro, enfim, não há dúvidas sobre a vinculação política dos Estados-membros, sobre a corresponsabilidade que os Estados-membros assumiram nesta matéria, a quando da decisão e da comunicação pós-Conselho Europeu do Presidente da Comissão Europeia, e também não há dúvidas sobre a importância política deste documento. Enfim, ela, de certa forma, está figurada no parecer e no relatório que o Sr. Deputado Pedro Pimpão fez, mas, de facto, a utilidade dele é por demais evidente. E, portanto, face ao grau de utilidade que este documento tem e assumidamente reconhecido por todos os Estados-membros. O próprio Presidente da Comissão Europeia endereçou ao Primeiro-Ministro português a urgência de que o país, Portugal, faça um esforço maior, não só na utilização dos fundos do Fundo Social Europeu, mas também um esforço maior em conceber políticas ativas de emprego mais eficazes, que respondam aos problemas que concretamente estão muito bem definidos neste relatório. Eu acho que o escrutínio vai ser evidente e acho que o escrutínio que esta Comissão também tem a responsabilidade de fazer decorre das suas naturais competências e acho que é por demais evidente que terá que haver ações do Governo a breve trecho sobre esta matéria e o Governo terá que responder a este chamamento europeu e a esta iniciativa da Comissão Europeia. Se assim não acontecer, então aí sim, eu acho que temos razões para ficarmos preocupados, temos razões para nos preocuparmos, mas eu acho que é por demais evidente a corresponsabilização do Governo, da Comissão Europeia e do Governo nesta matéria e por isso, enfim, entendo que mais tarde ou mais cedo teremos que ver programas concretos sobre esta matéria, porque o compromisso está firmado. Terminar ainda só dizendo, aproveitando a oportunidade, para realçar também o segundo aspecto que vem neste relatório e que me parece importante, que há pouco não tive a oportunidade de fazer, é quando, no fim, diz também da necessidade de um maior empenho das empresas, incluindo o setor público, para oferecer mais oportunidades de trabalho e programas de estágio no âmbito das estratégias que visam promover a responsabilidade social das empresas, ligado com aquilo que também será enfim, um novo serviço voluntário europeu ou um novo ciclo de um programa europeu de voluntariado. E isto vem no sentido precisamente também daquilo que o próprio Governo do Partido Socialista também teve a oportunidade de promover com os programas de estágios internacionais e eu penso que essa é uma boa prática que terá que ser mantida, não só por orientação deste mesmo parecer, mas por evidente necessidade de dar uma resposta aos jovens que estão no desemprego e estão fora do circuito de educação e formação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado quer intervir neste ponto. Se não, vou colocar então o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por maioria com as abstenções do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Sendo assim, passamos à discussão aqui do requerimento do Partido Socialista que introduzimos no início dos nossos trabalhos, que é o projeto de lei número 118/12, primeiro, que aprova o regime jurídico da cópia privada e altera o artigo 47 do Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos. E, portanto, perguntava se o deputado do Partido Socialista pudesse apresentar.
Eu julgo que o requerimento foi distribuído. Portanto, a ideia é prolongar a duração de mandato do grupo de trabalho para a cópia privada, já que o número de pedido de audiências e o trabalho que tem que ser feito não permite apresentar o resultado final no tempo que está pré-determinado.
Não sei se mais algum dos grupos quer pronunciar sobre este ponto. Se ninguém se quer pronunciar, vou colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o documento, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Basta-me então, antes de concluir, anunciar que a próxima reunião é no dia 21 de fevereiro, às 15 horas, portanto, hoje 8 dias. Muito obrigada a todos. Muito boa tarde.